Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, para dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Marketing Direto, Relacional e Interativo, ao Sr. Presidente e aos vogais aqui presentes e também ao assessor da direção, cumprimentá-los e agradecer a vossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto na discussão do Regulamento Geral da Proteção de Dados e também da proposta de lei do Governo. Dizer-vos, enfim, mas embora seja de conhecimento de todos, que foi constituído este grupo de trabalho, precisamente por entendermos que era importante debatermos esta questão com maior pormenor, e assim sendo, num primeiro tempo havia uma indisponibilidade para ouvir todas as entidades que requereram precisamente essas audições, porque o timing era um, e entretanto, aqui os grupos parlamentares entenderam e bem que procedêssemos à constituição de um grupo de trabalho para que possamos todos dar os nossos contributos para que no final tenhamos uma lei melhor. Eu gostava, em primeiro lugar, de dar a palavra, se calhar, ao Sr. Presidente. Aquilo que eu pedia era que nomeassem uma pessoa para prestar aqui, de certa forma, fazer aqui uma exposição inicial sobre da vossa opinião relativamente ao regulamento e à proposta de lei, e depois, posteriormente, daria a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes, o grupo parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, e o grupo parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe. Outros grupos parlamentares, penso que entretanto podem chegar outros senhores deputados, mas a verdade é que estão vários grupos de trabalho a funcionar em simultâneo, outras comissões, e portanto dificulta um pouco a vida aqui dos colegas. Portanto, em primeira mão vou dar então a palavra, não sei se é o senhor Presidente que vai usar da palavra, faça então o um favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostava de saudar a decisão dos grupos parlamentares na constituição deste grupo de trabalho e nós, juntamente, aliás, e já vão perceber porque, juntamente com a Associação Portuguesa de Imprensa, fomos recebidos e bem recebidos por todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, mas o senhor deputado Pedro da Galva Alves não está cá, portanto, mas vai chegar. E nesse momento nós sentimos, por parte de todos os grupos parlamentares, grande preocupação, porque, como a senhora Presidente diz, isto é uma lei importantíssima para todos nós, mas é uma lei que tem que ser uma boa lei, não pode ser uma lei má, não é? Se me permite, eu fazia um pequeno enquadramento só da nossa associação. Nós trabalhamos conjuntamente em dois artigos, com a Associação Portuguesa de Imprensa e com as entidades representativas dos jornalistas, mas já me vou referir, mas a nossa associação, que foi fundada em 1987, quando surgiu com um código de conduta relacionado com proteção de dados, na altura era mais a defesa da vida privada, na qual, que eu tenho aqui o exemplar para cada um dos senhores deputados depois, na qual configurávamos uma série de garantias dadas aos consumidores, que depois a Lei 1091 veio consignar como leis, não é? Portanto, já dávamos o direito realmente, porque entendíamos o tipo de atividade que nós desenvolvíamos nessa altura, que hoje denominamos de marketing direto, era uma atividade de venda por correspondência, de venda, portanto, à distância, e o afastamento entre quem vendia e quem comprava obrigava-nos a ter um comportamento que, pelo menos, gerasse confiança, não é? Portanto, e que não traíssemos as expectativas dos cidadãos ou dos consumidores. Portanto, para a nossa associação, quer dizer, nós não, e para os nossos associados, não, curiosamente, não tivemos aquele pânico geral que se. Porque a proteção de dados, para muita gente, nasceu há um ano e meio, não é? Quando alguém descobriu que teve o azar de começar a ler o regulamento da parte das últimas páginas das coimas para os considerandos, não é? Aliás, até hoje nem leram os considerandos, não é? E, entretanto, disseram que descobriu-se a proteção de dados na Europa, não é? Quando a nossa associação viveu e bem com a Lei 1091, viveu melhor ainda com a Lei 6798 e vai viver bem com o regulamento. Eu costumo dizer, aliás, mesmo ainda numa conferência da Lusa, na passada sexta-feira, que nós não estamos preocupados com as coimas, estamos preocupados com o cumprimento, não é? Que é o que interessa, com a preservação e dos direitos dos cidadãos, que nós anteriormente já os respeitávamos muito bem. Porque o código de conduta que aliás é o único código de conduta que eu saiba em Portugal que estatutariamente obriga a aceitação prévia para a candidatura associada, portanto quem não aderir ao código de conduta não se pode sequer candidatar, já pressupunha uma coisa que naquela altura nós chamávamos de lista Robinson, que depois veio-se a transformar em lista de oposição, que era um direito que nós considerávamos até inteligente, de uma forma, como sabe, o marketing visa as pessoas satisfeitas, quer dizer, com pessoas zangadas não faz negócio. Não? E então nós criámos logo o que chamávamos a lista, na altura, foi criada em 47, 48 nos Estados Unidos, a lista Robinson, porque foi-se escolher o Robinson, esse coitado estava isolado não por culpa dele, não é? Mas todos aqueles que se quisessem sentir uns verdadeiros Robinsons, portanto, que se pudessem sentir. E desde essa altura nós sempre entendemos que, primeiro por uma questão de gestão até administrativa, não gastar dinheiro com quem queria, de quem dizia logo à partida, eu não estou interessado. Por outro lado, não estar a provocar irritações nessas pessoas. Portanto, esse foi a primeira aspecto. Há um outro aspecto também muito curioso, que em 2004, aliás foi um namoro demorado, Eu fui durante 18 anos diretor da Federação Europeia, tenho acompanhado sempre toda esta evolução da proteção de dados e mantive desde o primeiro momento uma relação excelente com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Assisti à Constituição da primeira, já tinha uma ligação institucional e profissional muito grande ao Dr. Joaquim Seabra Lopes, que foi um dos primeiros vogais da Comissão. E, portanto, nós entendemos sempre e lutámos sempre por isso, quer dizer, nós apoiar um regulamento ou uma legislação que seja realmente também, que não estrague o negócio ou que não prejudique o negócio de ninguém. Em 2004 propusemos à Comissão Nacional de Proteção de Dados a constituir uma lista de falecidos. O que era isso? Era dar direito realmente aos familiares dizerem, olha, o meu marido, o meu filho, a minha mulher morreu, portanto não me envie mais mailings. Demorou dois anos as conversações com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque não percebiam porque é que nós queríamos fazer isto. Isto é só para ver como os tempos mudam, não é? E passado, portanto, desde 2006 que nós temos os nossos associados entre si comunicam à associação, sempre que recebem a comunicação de que um registro, portanto, naquele registro a pessoa faleceu, e portanto nós distribuímos por todos, olha, não continuem a enviar, até pelo aspecto psicológico e social, não é? É muito melindroso isso. Portanto, desde 2006 nós fomos um bocado precursores, o que agora veio no regulamento a ser consignado como um artigo e bem, não é? Portanto, este era o primeiro enquadramento. O segundo era para, vou saltar agora aqui para o artigo 17º e para, vou extraí-lo, o 17º e o 24º, que não vou adiantar mais nada, mas vou só dizer, nós trabalhámos muito de perto e fomos um dos subscritores do documento juntamente com a Associação de Imprensa, com o Sindicato dos Jornalistas, com a Casa de Imprensa, com a Plataforma dos Meios de Comunicação Social. Portanto, o que o Dr. João Palmeiro aqui disse e a AP Imprensa na primeira audição que esteve aqui com a Comissão, nós subscrevemos completamente, não só as considerações deles, como também a proposta de redação para o artigo 24º. Isto porquê? Porque nós temos como nossos associados grupos importantíssimos da comunicação social. Está connosco o Grupo Empresa, está o Grupo Cofina, a Global Notícias, o Trusted News e o maior editor de revistas portuguesas, que é a DEC Proteste, que está aqui também representado pelo seu diretor-geral, CEO, e meu colega de direção, que terá também a oportunidade de falar. Portanto, justifica-se perfeitamente que nós nos preocupemos também, portanto, não, isto só para não pensar que estamos a apoiar ou a dar boleia à Associação de Imprensa, não. Há associados nossos que estão realmente envolvidos nessa matéria. E, portanto, nesse aspecto, o 17º, que lá está, com aquelas preocupações que foram dadas, de que é preciso reformular para não proibir nem obituários, nem porque, quer dizer, que se permite realmente dar especialmente para a imprensa regional, é muito importante, as pessoas gostam muito que estão à distância de saber quem casou, quem batizou, quem morreu nas respectivas terras, e no artigo 24, ter muita atenção e não haver aquelas limitações que estão ali previstas. Portanto, nós sugeríamos e gostaríamos que a redação fosse alterada. Entretanto, volto nos outros artigos em relação à apreciação da proposta de lei 120, número 120, eu permitia-me ler um parágrafo que vem na exposição de motivos e que diz: assim, do trabalho de avaliação de impacto já realizado, que foi muito pouco, aliás, o Sr. Secretário de Estado, na passada sexta-feira, também na o Sr. Secretário de Estado da Presidência, na conferência da Lusa, anunciou que vai ser constituído um grupo para agora ir avaliar, ter o impacto, não é? Quando estes impactos deviam ser avaliados a priori e não a posteriori, porque eu aprendi em pequeno que depois do leite remato chama-se o gato, não vale a pena estar a discutir, não é? Não faz sentido, o gato resolve o problema. Assim, do trabalho de avaliação de impacto já realizado, conclui-se que a aplicação deste regulamento resultará em encargos administrativos elevados, que em muitos casos não se encontram suficientemente justificados pelos benefícios obtidos com o novo regime de proteção de dados pessoais relativamente ao regime atual. Depois, na certeza, os meus colegas desenvolverão isto melhor. Em relação, portanto, pegava só no artigo 3º, na globalidade, e queria aqui fazer também uma referência à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Dentro da minha experiência e destes 22 anos de contacto com a Comissão, especialmente com a Secretária-Geral, a doutora Isabel Cristina, que é que está desde o primeiro, é a única que permanece desde o primeiro momento, em que é preciso consignar meios. Eu vou-lhes dizer, como cidadão, fiquei muito magoado quando assisti numa destas salas a senhora Presidente da Comissão informar o país, não é? Porque quando se fala aqui estamos a falar com os cidadãos todos, informar o país que não tinha meios e que não tinha sequer verbas para pagar os salários de junho. Eu, além de magoado, fiquei envergonhado, devo-lhe dizer, mas acho que ela fez bem, porque aquilo era um grito de alma que lhe resolveu pelo menos o problema temporário. Mas, como as senhoras e os senhores deputados sabem, neste momento a própria Comissão Europeia já fez sentir aos Estados-membros que é preciso dotar as autoridades de controle nacionais, é preciso dotá-las de meios para poderem realmente atuar eficazmente. Não é? Quer dizer, muita gente pensou que o retirar das declarações obrigatórias, dos registros obrigatórios, que iria tirar trabalho às comissões. Aliás, quando não havia dados sensíveis, a CNPD já tinha aquilo, as respostas todas automatizadas. O que é preciso pensar é que esta questão do balcão único, não é? Que a pessoa pudesse realmente dirigir ao tal balcão único, está a ter repercussões até já aqui na CNPD, porque exige muito mais trabalho, porque os países hoje não controlam só o que está aqui, também têm que receber as questões de Bruxelas. Portanto, esse aspecto era um aspecto que nós gostaríamos que os senhores deputados levassem também em consideração e pressionassem o Governo no sentido do que puderem, ou a própria Assembleia, porque, depende, o orçamento da CNPD depende aqui da Assembleia, que é preciso realmente, quer dizer, para dar cumprimento ao regulamento, é preciso realmente terem meios de pessoas e meios também materiais. Aliás, agora tem umas instalações que já são pequenas, são novas, mas são pequenas, e se não as visitaram, vale a pena visitar, mas era um apelo que nós deixávamos aqui. Não? Depois, em relação ao artigo 11º das funções do encarregado de proteção de dados, especialmente no que toca às entidades privadas, acho que aquela era de alinear. É uma questão de redação só, mas quer dizer, a natureza, o âmbito, a finalidade e a grande escala são, o que é uma grande escala, não é? Quer dizer, grande escala é difícil, porque no início dos trabalhos isto estava muito bem, porque a Comissão tinha previsto que se aplicasse a obrigatoriedade do delegado só a empresas que tivessem 150 funcionários, depois por pressão da sociedade civil, das iniciativas privadas, da própria FEDMA a que eu pertenci como diretor, conseguimos alterar para 250 e depois saiu no próprio regulamento, quer dizer, é preciso realmente a natureza, o âmbito, a finalidade e depois a grande escala. Não acho que era bom definir-se um bocado. Há muita confusão nisto, muitas empresas que não... E isto é, como devem calcular, é um custo acrescido e não é um custo, digamos, barato para as empresas que tiverem que nomear, e algumas já nomearam sem ter necessidade disso, os deputados, os DPOs ou os encarregados de proteção de dados. No artigo 16º, quanto ao consentimento de menores, nós próprios internamente tem havido realmente muitas, há quem opte pelos 13 anos, há quem vá para os 16, depois os mais moderados acham que os 14 é que está bem, portanto, aí, nós, o que na altura, quando nós fomos ouvidos no período de audição, o que nós tínhamos sugerido ao Governo era que, quando o Grupo de Trabalho funcionou, nós fomos ouvidos também pelo Grupo de Trabalho que trabalhou junto ao Ministério da Presidência, era que pelo menos se tentasse encontrar um consenso europeu, não é? Não faz o menor sentido se nós aqui optarmos pelos 13 anos, depois o garoto vai à França e em França são 15 anos, não é? Porque, quer dizer, tentarmos ver qual é a média europeia, e porque hoje em dia entre 13 e 16 a diferença em maturidade não vai... Não, eu não tenho filhos, já tenho filhos crescidos, digamos assim, não tenho filhos pequenos, portanto não sou talvez um... Não posso transmitir uma experiência, mas parece-me que em questões de bom senso nós encontrássemos um equilíbrio que era bom também. Alguma coisa no projeto tinha que ser bem feita, também não podiam fazer tudo mal, não é? O Governo esforçou-se um bocado para fazer tudo mal, mas pelo menos na questão da portabilidade andou melhor que o regulamento, não é? Quando define no número 1 que a portabilidade, na abrangência, só são portáveis, digamos assim, ou transferíveis os dados fornecidos pelo respectivo cidadão, não é? Quando ao princípio se podia depreender que a pessoa chegava a um banco, ou chegavam, aliás, ainda na conferência da Lusa também, não é? Que estava uma senhora da CUF Saúde, o doente chega à CUF, olha, agora mandem o meu processo clínico todo para o Lusíadas, porque eu não quero continuar aqui na CUF. Portanto, essa manutenção da portabilidade, eu acho que o Governo fez bem duas coisas, foi em manter só os dados fornecidos pelo cidadão e depois adaptar às questões técnicas, porque as informáticas podem muita coisa, direi que podem quase tudo, mas muitas não são compatíveis, não é? E o Governo aí ressalvou essa parte da transmissão. Depois, eu não sei se aquela, acho que foi simpático aquela divisão do 37º e 38º das contraordenações muito graves e pouco graves, não sei se isso realmente, constitucionalmente, se isso tem muito... É simpático, mas vou-lhe dizer, nunca pensei a Comissão de Dados aplicar 20 milhões à senhora da tabacaria, não é? Quer dizer, nunca se pôs, ainda que... No regime sancionatório anterior, 44 mil e salvo erro 800 euros era dinheiro para qualquer empresa, não é só para pequenas empresas. E para terminar, antes de passar aqui a palavra, por causa da... No âmbito da aplicação das contraordenações, eu acho que é imoral e discriminatório o Estado não estar envolvido nisto, não é? Há quem defenda, o seu secretário de Estado no outro dia dizia que não fazia sentido o Estado que era tirar o dinheiro de um lado e pôr do outro lado, mas não é tanto assim. Por exemplo, o caso da RTP fica isenta de coimas e as outras televisões privadas pagarão coimas, não é? Quer dizer, ainda que fique sujeito sujeita à fiscalização, mas quer dizer, acho que é uma coisa de... E os três anos, não é pelos três anos que depois... Bem, em três anos talvez venha um novo governo que depois revogue, não é? Deve ser por isso que puseram lá três anos. Mas há aspectos até da concorrência desleal em empresas que são públicas, e que, como empresas de saúde, não é? Com as empresas do setor privado. Na renovação do consentimento, que foi o artigo 61º, e é de todos para nós o mais importante, porque nós trabalhamos há muitos anos, quer dizer, nós temos empresas na associação que estão no mercado há 48 anos, 49 anos, não é? E portanto, que sempre trabalharam e respeitosamente, e se forem pedir o passado ali na Comissão de Dados, não temos uma única empresa associada à AMD que tenha alguma vez pago, ser coimada num euro, não é pago, porque muitas vezes depois não se pagam, não é? Num euro, portanto, sempre pelo cumprimento, e o reconsentimento vem-nos criar dificuldades enormes, melhor do que eu, porque cada um pode falar por si, porque até para o próprio cliente, isto está, para o próprio consumidor, como o Estado não informou, não é? O Estado não informou nem as empresas, nem os próprios consumidores. Os consumidores começaram, como provavelmente as senhoras e os senhores deputados, como todos nós, à volta do dia 25, quer dizer, era SMS, era e-mails, era telefonemas, era cartas, com envelopes RSFs, tudo a pedir, de entidades que a gente até nem nunca tinha ouvido falar, tudo a pedir consentimento. Na minha empresa, por exemplo, o fornecedor que nos dá assistência às máquinas de impressão pediu o consentimento para enviar as faturas, não é? Claro está que eu não dei o consentimento, não é? Quer dizer, era voluntário, não dei o consentimento, não sei se vou receber alguma fatura daqui para a frente ou não, mas criou-se esta... Criámos situações completamente de ridículo, mas eu passava aqui, se a senhora Presidente me desse licença, a palavra ao Dr. Nuno Fortes e depois seguíamos, porque são três exemplos completamente diferentes nesta questão do consentimento. E muito obrigado mais uma vez pela atenção dispensada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já percebi que a vossa metodologia... Não sei se vão falar todos...
Só do consentimento.
Nós, de facto, temos reunião plenária às 15 horas. Portanto, o que eu pedi era que fossem muito breves relativamente a esta questão e que em 2-3 minutos fizessem a exposição relativamente ao consentimento para passarmos de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Depois cada deputado colocará a questão, as questões que entender, e no final o Sr. Presidente ou quem indicar irá responder. Muito obrigada.
Muito bem. A experiência na DEC Proteste tem sido aquela que o doutor descreve, de ter alguma dificuldade na obtenção da renovação do consentimento, como tem sido prática na maioria das empresas que temos conhecimento. Aquilo que nós verificamos é que existe uma diferenciação entre o que é a atividade comercial e a finalidade da própria organização. E a DEC Proteste tem como finalidade a informação ao consumidor sobre as questões relacionadas com a defesa do consumidor. E nesse sentido, aquilo que nós acabamos por aplicar é a interpretação do considerando que está presente e que nos apresenta o interesse legítimo, o interesse da própria missão da organização, como a motivação para a apresentação daquela informação. E então, essa é uma prática que nós estamos a aplicar no sentido de dar o seguimento àquilo que é a nossa atividade, sem a qual nós não poderíamos continuar a informar o consumidor. Obrigado.
No caso da nossa...
Já agora sou apresentado, o Dr. Paulo Pinto esteve na direção até há pouco tempo connosco, é o CEO da La Redoute, portanto é uma das empresas mais antigas, de venda por correspondência mais antiga cá em Portugal, nasceu como Europirâmide, foi sócio fundador da AMD e portanto tem toda, e hoje é assessor da direção também, porque é um companheiro de longa marcha.
Muito boa tarde. Reforçando, mais do que reforçando aquilo que o meu colega aqui expôs, neste momento o mercado está a viver um sentimento de pânico em inúmeras organizações que têm andado a tentar obter o consentimento por parte dos seus clientes e cujas taxas de retorno são assustadoramente baixas e, digamos, lógicas, porque as pessoas não percebem o que é que está a suceder. Isto é imperativo que se equacione, porque há determinados negócios que hoje em dia estão em risco, não pelo o negócio em si, mas pela interpretação de um conjunto de elementos jurídicos, que hoje em dia os pareceres são muitas vezes distintos, ouve-se falar de tudo e mais alguma coisa, e é muito importante compreender o seguinte: grandes organizações como as nossas, hoje em dia, nós trabalhamos num enquadramento europeu. Ou seja, na minha organização nós criamos uma comissão em que temos o que nós chamamos aqui o DPO para cada país. Portugal até representa Portugal e Espanha, e temos a LOPD à nossa frente, para que de facto consigamos responder da melhor maneira aos nossos todos os clientes, porque a regulamentação é europeia. Todavia, em Portugal, sentimos mais do que nas grandes organizações, as pequenas organizações estão a passar muitas dificuldades e necessitamos de um clarificar e, sobretudo, um simplificar para que elas possam, de alguma forma, não ter receio do dia da manhã em termos de penalizações, porque é hoje, e como disse muito bem o nosso Presidente aqui, foi a contraordenação, sem sombra de dúvida, que despoletou isto tudo. Porque, de facto, há um conjunto de aspectos muito positivos na regulamentação, mas estamos a dar aqui ênfase a determinadas variáveis que, na realidade, são penalizadoras para as organizações, mas também para o consumidor final. E não era esse o objetivo da regulamentação.
Já agora, o Dr. Miguel Palzeiro não vai falar. Eu queria já agora, neste âmbito também, e tivemos a oportunidade, quando falámos com os grupos parlamentares, de ressalvar um aspecto muito importante, que é na renovação das assinaturas dos jornais e das revistas, mas especialmente da imprensa regional. A imprensa regional vive à base das assinaturas, não é? Porque normalmente as pessoas estão tão longe de casa e não compreendem o que é esta questão. Porque é que as pessoas realmente têm que, se já são assinantes, têm que realmente estar a dizer: olha, eu quero continuar a ser... Quer dizer, quando, já sabem, quando chega ao fim da assinatura, se não querem renovar, não renovam, portanto têm o direito. Portanto, aliás, mais... Todas as grandes organizações, todos os grandes grupos, não sei se a DEC Proteste faz isso ou não, mas, por exemplo, todos os outros grandes grupos, se a pessoa quiser interromper a assinatura a meio, é-lhe estornada à parte final de revistas e de jornais que não recebe. Mas isso eu pedia-vos também a atenção sobre a preocupação sobre a imprensa regional, não é? Que já está tão, coitada, tão debilitada e que merece ser olhada com carinho. Há um outro aspecto que eu não vou falar, porque é o caso da Unicef, que é a nossa associada também, que é um caso gritante, porque já sei que o Grupo de Trabalho já marcou a vinda da Unicef, portanto, avisaram ontem, portanto, melhor do que eu, eles defenderão a respectiva dama. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigada pelas vossas exposições. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu agradeço à Associação Portuguesa de Marketing Direto Relacional e Interativo, ao Sr. Presidente e aos vogais e membros da comitiva que aqui estão, por nos terem trazido as preocupações. Já as tínhamos ouvido enquanto grupo parlamentar do PSD, mas agora, já mais adiantados nesta fase de trabalhos, foi muito útil aquilo que nos trouxeram aqui. Eu queria, se fosse possível, no escasso tempo que temos e que, enfim, é o tempo que existe, porque de facto o tempo é muito limitado, fazer algumas questões. Em primeiro lugar, dizer que estou de acordo com grande parte daquilo que constou da exposição feita pelo Sr. Presidente e das suas preocupações. Partilho algumas concordâncias, por exemplo, esta questão do consentimento e da idade de consentimento. A partir do momento em que a própria mecânica de adaptação legal em cada Estado-membro face ao RGPD foi criada do modo como foi criada, acaba por existir uma descoordenação, vamos dizer isto de outra maneira, uma falta de homogeneidade, não apenas nesta matéria, mas numa série de outras matérias. E a idade do consentimento é exatamente uma delas. Não é, se calhar, a mais importante, mas salta à vista, como é que a idade em Espanha é uma, em França é outra, em Itália é outra, em Portugal eventualmente será outra, e dificilmente ultrapassaremos esta questão. Eu e o Sr. Deputado José Manuel Pureza tivemos há um mês e tal atrás, numa conferência interparlamentar, em que a certa altura, com os representantes de todos os parlamentos europeus, quer aqueles que já fizeram a sua legislação interna de adaptação, quer aqueles que ainda estão, como nós, atrasados nesta matéria, a certa altura o representante do Bundestag alemão disse esta coisa espantosa, que nos 16 Länder, sobre esta e outras matérias, a lei de adaptação não é nacional, mas é adaptada a cada um dos Länder, e, portanto, há 16 leis diferentes e com diferenças substanciais em cada um deles. Portanto, da Baviera para o Schleswig-Holstein já é diferente, e, portanto, a confusão ainda é maior. Ainda assim, também partilho aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente, que são mais importantes os benefícios do que os eventuais prejuízos e equívocos que eventualmente, até passo a expressão, com o andar da carruagem, poderão vir a ser ultrapassados. Há aqui, estou de acordo também com as soluções da portabilidade, parecem-me ser, enfim, questões que foram mais ou menos acauteladas. A questão das apreensões em relação à isenção de Estado são, de facto, muito preocupantes. Foi preocupante a forma, que eu não sabia, o Sr. Presidente disse que o Sr. Secretário de Estado, que terá referido, eu não tinha esse conhecimento, que não faz sentido o Estado ir buscar dinheiro às coimas para depois ter que expor outra vez, porque enquanto Estado também paga coimas. Isso põe-me algumas preocupações, porque, em primeiro lugar, isso não é situação virgem no ordenamento jurídico português, não é? E, portanto, não estamos a lidar com novidade nenhuma. Isso, em segundo lugar, parece que, então, que algumas das preocupações que foram avançadas logo no início em que se conheceu a proposta de lei 120, o texto final, e não alguns apócrifos que andaram aí, primeiramente, parece que a forma um pouco redonda ou imprecisa no que diz respeito à interpretação sobre a isenção dos 3 anos relativamente às coimas, então pode permitir que esses 3 anos sejam, de facto, aumentados num período igual ou superior, porque esse problema ou essa preocupação, sem dúvida nenhuma, douta do Sr. Secretário de Estado, vai continuar daqui a 3 anos. Se as entidades públicas tiverem que prestar coimas, o dinheiro vai acabar, não estou a conseguir. Além disso, os privilégios do Estado não se, e alguns, se me permite, dos mais problemáticos, não se resumem à isenção de coimas, mas ao facto de que as entidades públicas, de acordo com aquilo que está na proposta de lei, poderem recolher dados que depois poderão ser, passo a expressão, porque obviamente não é esta que está na proposta de lei, desviadas para outros fins, desde que tenham em conta, é isto que lá diz, o interesse público. Como em princípio o Estado persegue sempre o interesse público, significa que as entidades públicas podem recolher dados e depois utilizarem-nos para aquilo que entenderem, desde que seja no âmbito do interesse público, que diz-nos, enfim, ensina-nos o direito e a lei e a Constituição, que é sempre aquilo. E portanto, há aqui algumas coisas, há aqui muito trabalho para fazer. Em relação ao encarregado, é de facto um problema, é difícil de resolver. Ou seja, como é que nós vamos limitar o âmbito da necessidade ou da obrigatoriedade da existência do encarregado sem utilização de conceitos indeterminados? É muito difícil. Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, quando falamos no grande impacto empresarial da atividade de uma determinada empresa, nós temos em conta o mercado relevante. E o mercado relevante numa determinada empresa pode, de facto, significar 150, 200 ou 250 trabalhadores, como pode significar 10, e o impacto ser ainda maior. E isso é muito complicado. Quantos trabalhadores tem a Google em Portugal? Por acaso, agora até foi mal escolhido que vai ter mais. Ainda não tem, vai ter. Já está anunciado, nós em Portugal confundimos o anúncio com a realidade. Mas não são assim tantos. 15-20. Desculpa? 15-20. Vai ter 600 daqui a em setembro. Portanto, e o impacto da Google, 15-20, então não precisa. Quer dizer, não faz sentido. Não, isto é um exemplo que nós todos, à partida, sabemos que é um mero exemplo académico, não faz sentido. Mas o impacto da empresa, o peso relativo no seu mercado relevante da empresa, não depende de um só desses fatores, mas da interligação num feixe que por vezes é complicado de definir em termos de norma. E, portanto, eu aí, Aí estou com o Governo, ou seja, não estou de acordo eventualmente com o artigo 11º, mas olho que já olhei para ele várias vezes a pensar como é que nós conseguimos melhorar isto sem complicar ainda mais. É difícil. Agradeço a chamada atenção para as questões das assinaturas dos jornais e revistas regionais, é uma questão muito importante essa. A renovação do consentimento, eu estava agora aqui a ler o artigo 61 uma vez mais, e como é que nós vamos ultrapassar isto? O artigo 61 diz, da proposta, se o consentimento já tiver sido prestado antes da entrada em vigor desta proposta de lei, quando ela for lei, antes da entrada em vigor da presente lei, nos termos do RGPD, portanto, remete para o RGPD numa remissão pura e simples, não necessita de renovação. Ficamos logo com dúvida se necessita ou não. E aí podemos melhorar. A renovação do consentimento é muito difícil de fazer sem ser nos termos do 61.2. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. A renovação do consentimento, de acordo com o 61.2, deixa-nos numa... Se não for isto, como é que nós limitamos ou como é que nós apertamos? Não é fácil. Obviamente que estamos, e da parte do grupo parlamentar do PSD, de forma muito veemente, completamente abertos a sugestões que nos possam, e a contributos que nos possam ajudar a ultrapassar estas e eventuais outras questões neste trabalho que nós vamos fazer, sem conscientes de que o tempo urge, mas não vamos fazer aqui uma sangria desatada para termos uma lei pronta o mais rapidamente possível e depois deixar aqui estes problemas, digamos assim, a descoberto. Muito obrigado pela vossa contribuição.
Mais algum senhor deputado quer intervir? Vem. Tem a palavra.
Quero rapidamente, porque estamos muito pressionados, mas em todo caso, naturalmente, agradecer a contribuição da Associação, que aliás já nos tinha sido dada, e portanto já tivemos a oportunidade de ler aquilo que nos propõe, e de facto nós aqui temos creio que o problema maior com que estamos confrontados, desde logo, é criado pelo próprio regulamento, na medida em que, vamos ver, havendo um regulamento, era suposto não ser necessário mais nada, na medida em que os regulamentos são de aplicação direta. O problema é que, de facto, este regulamento, em determinadas disposições, adota o modo diretiva, não é? Ou seja, é um regulamento, mas os Estados-membros podem, não? Bom, e aí, de facto, criaram um problema que em alguns casos, é muito relevante. Por exemplo, lembro-me das objeções colocadas para a Associação Portuguesa de Imprensa, que, de facto, é um daquelas áreas em que esse problema é suscitado, e, portanto, aí nós vamos ter que resolver. Presumo eu que as preocupações que aqui nos suscitam têm muito a ver, sobretudo, com a possibilidade de haver da legislação de aplicação poder criar aqui situações de desconformidade e que geram, suscetíveis de gerar grande confusão na aplicação. E aí nós, naturalmente, todo o cuidado é pouco, enfim, creio que estaremos atentos a isso, pelo menos aqui do trabalho que temos tido, creio que é justo realçar que da parte de todos os grupos parlamentares há uma convergência grande na atenção que é preciso dar para evitar situações caóticas na aplicação da lei, e daí que creio que reconhecendo que isto é relativamente urgente, mas a urgência não pode ser tal que as tantas se faça depressa e mal, e naturalmente que pela nossa parte há uma grande disponibilidade para procurar resolver na legislação portuguesa os problemas, que prevenir os problemas que aqui colocam. Portanto, eu agradecia o vosso contributo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimentar e agradecer a vossa presença. Eu serei brevíssima, porque temos neste momento 4 minutos para começar o plenário. Eu gostava só de agradecer, obviamente, o vosso contributo escrito, que nós já tínhamos lido, já tínhamos conversado também, aliás, sobre vários destes temas, e dizer que, enfim, as preocupações são muito transversais a todos os grupos parlamentares, o que, por um lado, é bom, porque ajuda a que todos pensemos em conjunto e de uma forma transversal todos os problemas que este regulamento nos traz. E, de facto, como dizia o Sr. Deputado António Filipe agora mesmo, este é um regulamento diretiva que é bastante mais complexo do que algumas diretivas difíceis de tratar. E, portanto, esta é uma matéria sensível e que nós todos temos que estar atentos, sendo certo que, com certeza, já se confrontaram todos com perguntas: o que é que vai acontecer agora, o que é que podemos fazer agora, e a verdade é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados responde sempre: tudo continua a ter que funcionar, mas é impossível que funcione, e, portanto, neste momento vivemos aqui num ninho muito, muito complicado, e, portanto, neste momento podem-se cometer os mais graves atropelos, porque, na verdade, ninguém vai fiscalizar e, por outro lado, as pessoas também não sabem bem ainda com o que contem ou o que devem fazer, e, portanto, estamos aqui num limbo mesmo muito complicado. Agora, a verdade é que o Parlamento também não vai legislar a correr só porque sim, porque às tantas acaba por ser pior a emenda que o soneto, e, portanto, isto é difícil e nós estamos disponíveis para o fazer com toda a brevidade, mas com a calma que este assunto merece. Eu deixava só aqui uma questão que não foi posta, as outras que eu tinha já foram postas, e que tem só aqui uma precisão antes disso, que tem a ver com a renovação do consentimento. O que é que se pode fazer aqui? Eu gostava de perceber o que é que nós podemos fazer, porque a renovação do consentimento, eu percebo que se pudesse abolir, por si só, porque, enfim, quem já deu consentimento está dado, ponto final, parágrafo, mas é difícil porque há depois pessoas que estão há muitos anos sem atividade, por exemplo, e que de repente já nem se lembram que alguns nos idos de 1990 deram consentimento e agora já não queriam ter dado, e, portanto, há que ver como é que isto se pode fazer, e, portanto, gostava de ouvir sobre isso também. E depois uma questão, e era aí que eu queria ir, que me parece não ter sido aqui mencionada, que tem a ver com o direito ao esquecimento. E o direito ao esquecimento é uma outra destas matérias que é bastante difícil e que entronca aqui com a liberdade de expressão e que depois tem aqui alguns problemas difíceis de tratar. E o direito ao esquecimento tem sido mencionado pela maior parte das pessoas que nós temos ouvido como sendo uma exigência, mas uma dificuldade em simultâneo, porque se podem apagar dados que depois são absolutamente essenciais e vitais, e, portanto, só que, por outro lado, as empresas também não podem guardar os dados durante não sei quanto tempo com... E, portanto, é muito difícil esta competição, e eu também gostava de os ouvir sobre que soluções é que se podem aqui gizar neste domínio. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tenho a palavra, Sr. Presidente, para responder.
Agradecer a participação da senhora e dos senhores deputados e saudar a calma, acho que realmente... Quem perdeu tempo não foram os senhores, quer dizer, há outros responsáveis e, portanto, neste momento é melhor fazer bem. O senhor deputado Carlos Álvaro Amorim, e bem, no, eu talvez não tenha ido tão longe, mas ainda bem que levantou isso, na relação do consentimento. O reconsentimento está muito preso ao que está escrito no regulamento e nós, no regulamento, não viemos falar nada, porque é... Está feito, não é? O que acontece é que, neste momento, com o afinar que foi dado anteriormente, o consentimento era dado a uma empresa para a utilização dos dados. Neste momento, se essa empresa tiver várias atividades, se vender móveis, se vender seguros, se vender livros, se vender discos, tem que ter vários consentimentos. Quer dizer, o que é impossível por parte da empresa e incompreensível por parte de qualquer cidadão, porque ele negocia com o agente comercial, não negocia com os ramos de atividade desse agente comercial. Aliás, no período que já estava no Parlamento Europeu, o ministro alemão da Economia chamou a atenção da, como sabem, isto foi o grande projeto da comissária Reding, não é? Viviane Reding. Chamou-lhe a atenção: façam tudo, mas vejam lá o que é que a economia vai sofrer com isso, não é? E isso não foi devidamente ponderado. Neste momento, por exemplo, para ilustrar, 70% dos list brokers, o negócio desde 25 até agora, caiu 70% quem cede listas, não é? E o telemarketing vai em 50%. E a gente não se pode esquecer no telemarketing, quer se goste, quer não se goste do telemarketing, aliás, eu disse isso um dia a um secretário de Estado, que disse: eu vou acabar com o telemarketing todo, quer se goste, quer não se goste, explorados, mal pagos, mal alimentados, há 60 mil pessoas, não é jovens neste momento, 60 mil pessoas que comem, por vezes mal, pagam as rendas de casa e os estudos com o telemarketing. E neste momento, o telemarketing, as pessoas estão com medo, as empresas estão com medo de ir buscar nomes, portanto, era bom que se... Eu vou juntar aqui já agora à senhora deputada também, porque esta história, como é que se ajuda isto? O interesse, primeiro o interesse legítimo, não é? Quer dizer, ele já deu o consentimento e tem sempre a possibilidade de cassar esse consentimento. O que nós, por exemplo, propomos ou instruímos os nossos associados é que na primeira comunicação, ou em todas as comunicações a partir de agora, se lhes dê a possibilidade, se lhes diga, olha, você tem o direito a continuar ou não continuar. Portanto, chamar essa atenção, tornar obrigatório que na primeira comunicação...
Não é uma interjeição, mas não, não, o RGPD não permite isso de forma tácita, o consentimento não pode ser tácito.
Eu sei, mas temos de dar uma
eu volta... Eu já tenho recebido propostas nesse sentido.
Eu sei, mas temos de dar uma volta a isto, senão vamos parar as empresas, não é? Se não vamos parar as empresas, temos de dar uma volta a isso. Peço muita desculpa, não é para o marketing direto, é para... Aliás, devo dizer, no sábado passado, no Corte Inglês, a minha mulher comprou uma peça, queria outra igual, e disse, olha, encomendo-me outra. Ah, não posso. Não pode encomendar. Não. Então, mas não sempre puderam encomendar. Ah, mas agora não posso, que eu depois... Eu encomendar a peça posso, mas depois não lhe posso telefonar para casa nem mandar um SMS a dizer que te chegou a peça. E eu disse, minha senhora, eu trabalho há 30 e há quase 40 anos nisto, nunca ouvi dizer nada, são as instruções que temos, é da lei dos dados, porque não podemos. E a minha mulher disse, mas eu assino o consentimento. Bem, ela foi falar com o chefe, não é? E veio da resposta do chefe a dizer, não, as instruções que nós temos, a partir de agora, quer dizer, mesmo as pessoas que têm cartão de Corte Inglês, ou dou o consentimento para tudo, estava uma senhora ao meu lado, Ou então não pode, quer dizer, quer-se comprar um frigorífico e eles não telefonam para casa porque não têm autorização, quer dizer, porque isto foi as aberrações a que nós estamos a... Estes estão de modo próprio, voluntários, a fazer isso, não é? Como? Tem. Não, o próprio DPO não está preparado para isso, sem nada. Mas esse aspecto, o... Mas também não tenham pressa, porque o senhor deputado não ouviu o senhor secretário de Estado, mas numa entrevista que ele deu depois à Lusa, eu ouvi-lhe dar a entrevista, a expectativa que o Governo tem é que isto para o fim do ano esteja, portanto, não é setembro nem outubro, que esteja resolvido até ao fim do ano. Portanto, têm tempo para trabalhar bem. Em relação ao senhor deputado António Filipe, quer dizer, essas incongruências que falou, isto é a Europa no seu pleno. Todos nós trabalhamos realmente para o mercado único, não é? Mas cada vez criamos condições para não ter um mercado único e ter um mercado todo estropiado aos bocadinhos. E eu não tenho mais nada, a não ser, pedia, não sei se... Então, já...
Queria só acrescentar um exemplo que é o nosso Talar Dute. Quando a lei entrou em vigor, o regulamento, dia 25 de maio, na primeira quinzena que se seguiu a essa data, recebemos... pontualmente contacto de clientes a solicitar que se fossem retirados da base de dados e três casos a solicitar que comunicássemos que dados é que tínhamos. De facto, para nós foi uma surpresa a quantia tão reduzida. Daí, voltando ao artigo 61, que de facto a informação junto dos consumidores é importante, porque as empresas estão preparadas para isso. Nós ficamos, de facto, surpreendidos pela tão pouca adesão, visto que o consumidor tem essa oportunidade, e numa empresa como a nossa, com 30 anos de casa, com contacto diário com os consumidores, estávamos à espera de uma maior intervenção, e não, ou seja, ou porque estão satisfeitíssimos, ou porque há desconhecimento. Eu presumo que seja porque estejam satisfeitos, evidentemente. Todavia, é para verem um caso prático de uma das maiores organizações em termos de dados no nosso país, que de facto ficou surpreendido pela complexidade da ação, que foi nula. Obrigado.
Uma experiência pessoal. Nos dias, na última semana, antes do dia 25 de maio, minha caixa de correio ficou inundada por comunicações razoavelmente semelhantes a pedir para eu dar o consentimento. E a reação que eu tive, e eu estou dentro da matéria, mas que vi de pessoas, foi que chatice e não disseram nada. Portanto, houve ali, se calhar, se aquilo tem sido ao longo do tempo, eventualmente a reação das pessoas tinha sido outra. Como foi tudo por atacado, a reação das pessoas foi...
Não a ausência de resposta é mais dramática do que a invocação do direito ao esquecimento, porque não sabemos o que fazer.
De qualquer forma, nós sempre consideramos o direito ao esquecimento, mas somos um bocado rebeldes nisso, portanto, ou seja, não apagamos dados. Porque sabe, não, porque, é aquilo, porque se apagarmos os dados um dia mais tarde entram por outra porta qualquer e é que o cidadão se sente completamente lesado porque não foi respeitado o direito que lhe foi atribuído e que ele se sente com, passando o pleonasmo com todo o direito de o exercer. E como nós muitas vezes recebemos outras bases de dados, é sempre, o que nós fazemos é, não são mailados, não são promocionados, não são comunicados, mas ficam lá numa base residentes para isso, não são o apagar, isso veio também um bocado da ideia do Google, do direito ao esquecimento, mas nós não apagamos dados, não os utilizamos, a não ser para cruzamentos quando entram novas bases de dados.
Eu penso
vamos para o tribunal litigar depois. É a única maneira. Há de haver um juiz de bom senso, não é?
Em Portugal talvez tenhamos uma situação anormal em relação à Europa, que é a AMD com a CNDPD sempre trabalhar muito em conjunto para, quando uma entidade não cumpria, atuarmos. E o que levou a que nos últimos anos não tenha havido abusos.
Muito obrigada pelo vosso contributo, pelas vossas considerações. Nós vamos continuar o nosso trabalho. Muito boa tarde a todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente Coordenadora. Sra. Deputada Coordenadora, se me dá licença, eu te deixava então os códigos de conduta e aqui um drama. E muito obrigado a Vossa Excelência e muito obrigado também à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados que estiveram aqui presentes. Desejo-vos um bom plenário e nós continuamos ao vosso inteiro dispor e continuem a trabalhar com calma. Muito obrigado.